Você sabia que o hábito da leitura vem mudando ao longo dos séculos? É o que mostram as pesquisas da professora de literatura Márcia Abreu, diretora executiva da editora da Unicamp. Bom dia, professora Márcia.
Bom dia.
Márcia, seu estudo mostra que há diferentes formas de ler. O que isso quer dizer?
Nas minhas pesquisas, eu percebi que as pessoas leem de jeitos muito variados. No século XV, XVI, a forma mais comum de ler era em voz alta. Não era como a gente. Mesmo as pessoas mais eruditas, mais estudadas, elas liam oralizando. Um dos motivos para isso é porque a separação das palavras nos textos não era como é hoje no nosso mundo. O papel era muito caro, os livros eram muito caros, então eles eram escritos sem separação de espaço em branco entre as palavras. Para você entender uma coisa que está escrito praticamente tudo emendado, se você ler em voz alta fica mais fácil de você entender. Então essa é uma das mudanças importantes na forma de ler. Passar da leitura oralizada para a leitura silenciosa, que é a que a gente faz hoje.
Antigamente, Márcia, as mulheres eram proibidas de ler. Como que o livro e a leitura estão associados a costumes de uma época?
As pessoas costumavam associar a leitura, principalmente a leitura de ficção, com um perigo. Se tinha a ideia de que se as mulheres lessem muitos romances, elas iam criar uma ideia sobre o sentido da vida que era inadequada para aquele tipo de sociedade. Então você lê uma história de mulher adúltera, por exemplo, como a Madame Bovary, maridos e os pais não queriam que as filhas lessem aquilo, com medo de que elas resolvessem imitar aquele comportamento e ser adúlteras também. A maior preocupação era sobre essa moral, sabe, de comportamento. Então, os jovens, não se queria que eles tivessem a ideia de que eles podiam governar a própria vida. Um cara ia ler Robinson Crusoe. A pessoa que sai sozinha de casa, briga com o pai, sofre um naufrágio, não é capaz de resolver todos os problemas sozinho. Não, essa ideia não é tão boa, porque seria melhor que ele respeitasse o pai, respeitasse a lei, seguisse a vida normal de todo mundo. Então, se tinha a ideia de que o romance fornecia padrões de conduta considerados inadequados. Outra vertente também que considerava leitura perigosa, era de um ramo da medicina. Tem um médico famoso do século XVIII que chama Tissot. Ele dizia assim, ler não é bom, porque se você lê por muito tempo, você fica muito tempo sentado, isso atrapalha a circulação, principalmente na Europa, por muitas horas no inverno, tá escuro. Então você tem que ficar com vela acesa. A vela era feita de banho. Então a pessoa ficava respirando aquela fumaça tóxica da banha, mas ele não falava a fumaça tóxica da banha é ruim, ele falava, ler muito é ruim, porque você envenena seus pulmões com a fumaça da vela. Então, a recomendação desse médico é leia pouco.
Márcia, quando foi que mudou isso?
Essa valorização que a gente tem hoje e o abandono da ideia de que romance é um perigo é do começo do século XX. Todos esses livros que a gente obriga as crianças a ler, você tem que ler José de Alencar, na própria época de José de Alencar era uma coisa, bom, isso aí é um entretenimento, tudo bem, mas se você for ler, é melhor você ler coisa séria. Foi no século XX que a literatura ganhou uma centralidade na nossa cultura que ela não tinha antes. Tem essa ideia muito positiva de que a literatura é boa, que vai formar uma pessoa melhor, que quem lê muito tem mais empatia com os outros, tem uma visão de mundo mais abrangente, características positivas associadas ao livro e que são relativamente recentes. Se pensar na história da humanidade, 100 anos não é nada, né?
O que é, na verdade, considerado leitura?
É uma ótima pergunta. Na nossa área de pesquisa, a gente costuma dizer que ler é um verbo transitivo. Você tem que dizer ler o quê? Em geral, esses textos são as obras literárias e, em geral, as obras literárias clássicas. Até pouco tempo atrás, se reclamava muito de aluno, criança que gostava de ler história em quadrinho. Isso agora está mudando um pouco, porque as histórias em quadrinho estão se tornando clássicas, elas têm um texto mais sofisticado, um desenho mais difícil. Então, esse estigma está apagando um pouco. Mas ainda é fácil você entrar numa sala de aula e encontrar um professor reclamando com um aluno. Por que você está lendo esse livrinho? Por que você está lendo esses livrinhos de banca? Aquelas histórias de amor romântico, do par desencontrado e que tem tiragens imensas no Brasil. São milhões de pessoas que leem isso. Esse tipo de coisa não é tão valorizado. Agora, para quem lê literatura erudita, os clássicos literários de todos os séculos, isso vem junto com uma aura de positividade.
Você, como professora de literatura, quais são as vantagens daquela pessoa que lê muito?
Essa também é uma ideia comum que as pessoas dizem muito. Você tem que ler muito para poder escrever bem, você tem que ler muito para poder ter bom vocabulário. E curiosamente, numa das pesquisas que a gente fez aqui, uma das pessoas entrevistadas que lia esses romancezinhos de banca dizia isso: não, eu gosto de ler isso aqui porque assim fico com mais vocabulário. Em geral, quem lê bastante consegue se expressar melhor, porque a expressão escrita ela é muito mais controlada do que a expressão oral. Quando a gente fala, quando a gente diz, não é? É, se repete, gagueja. No escrito, não. Você tem uma estruturação do texto mais complexa. Quem está acostumado a decodificar o sentido de textos escritos assim, terá mais facilidade, provavelmente, para se expressar, para entender textos complexos.
Hoje tem a questão também, Márcia, do livro digital. Tem se falado muito que o livro de papel vai acabar se extinguindo. Qual é a tua opinião sobre esse assunto? O que você vê nas suas pesquisas?
Aí eu posso falar a partir do meu lugar aqui de editora da Editora da Unicamp. Nós temos e-books e nós temos livros em papel. Os livros em papel têm um interesse, um atrativo, vendas muito mais eloquentes do que os livros digitais. Mesmo com todos os recursos que o digital tem, se você tem um livro digital, você pode anotar nele, você pode consultar um dicionário, você pode ler no escuro, porque ele tem aquela luz. Mesmo com todos esses atrativos, a gente deve ter assim, 1% da venda que é livro digital e 99% é livro em papel. Então, eu acho que ainda não chegou o momento em que o livro de papel foi derrotado, está em vias de desaparecer. Acho que ainda não.
Há uma pesquisa feita no Brasil chamada Retrato da Leitura no Brasil, que mostra o perfil do leitor brasileiro.
Essa pesquisa é super interessante, ela é feita a cada 2-3 anos e eles vão comparando de ano a ano. É interessante porque aumentou significativamente a quantidade de pessoas que se dizem leitoras. Em 2011, 50% da população disse que era leitora, em 2015 já subiu para 56%. Então, 104 milhões de brasileiros disseram que tinham lido um livro inteiro nos últimos 3 meses. Aí eles vão também perguntando por que você lê. 25% desses leitores diz que lê porque gosta. E um dado que foi bem interessante é que a maior parte dos leitores brasileiros está entre 5 e 13 anos. E ao longo da vida adulta, a taxa vai caindo continuamente, sobe um pouquinho depois dos 70 anos. Então, a concentração está entre as pessoas muito jovens e as pessoas mais velhas.
Márcia, muito obrigada pela sua entrevista aqui na Rádio Senado.
Muito obrigada.
Nós conversamos com a professora Márcia Abreu, diretora da editora da Unicamp, sobre a história do livro e da literatura no Brasil.